Olá, muito boa tarde. Vamos então conhecer os títulos das notícias à uma da tarde, aqui na Rádio Hertz, com o jornalista Vítor Moleiras.
Boa tarde. Freguesias de Aceiceira, Paialva e Sabacheira já têm médico, mas só metade do tempo. Está em risco o acesso de viaturas dos bombeiros ao logradouro da rua de Cascalheira. Decorre esta semana o projeto cultural Caminhos, numa iniciativa da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Fechamos com a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, vamos ter céu pouco nublado limpo, apresentando temporariamente períodos de maior nebulosidade no interior norte e centro durante a tarde. O vento vai ser fraco, vamos ter pequena subida da temperatura máxima na região sul e no interior centro. Quanto às temperaturas máximas previstas para o dia de hoje, e para Tomar vamos ter máxima de 31 graus, quanto a Santarém igualmente, portanto 31 graus também, 29 graus para Lisboa, Coimbra, Leiria e Castelo Branco, 28 graus para Porto Alegre. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, nesta edição de terça-feira. Muito boa tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. Ficou reduzida quase em metade o número de horas que o médico, no caso do Dr. Horta Marques, está a prestar desde ontem nas freguesias de Aceiceira, Paialva e Sabacheira. Bruno Graça, o vereador responsável pelo setor da saúde no Executivo da Câmara de Tomar, deu conta da situação aos restantes vereadores na reunião de Câmara realizada nesta segunda-feira. Uma situação que surge na sequência da saída da anterior médica, cubana, que ali prestava assistência e que regressou ao seu país após o fim do contrato. Como explicou Bruno Graça, a entrada em funções do novo médico deveria ter tido lugar logo no dia 4 de abril, mas isso não se verificou, uma vez que a assistência médica só começou efetivamente nesta segunda-feira.
No dia 4 de abril, a diretora executiva, a doutora Sofia Triaga, informou este município, portanto, que a partir do dia 5 de abril estava assegurada a substituição da médica que tinha, entretanto, terminado o seu contrato, com um horário que não contemplava exatamente o número de horas que anteriormente se verificavam. Portanto, a Sabacheira seria à segunda-feira das 9 às 13 e das 14 às 17, em Carazé de Paialva da terça-feira e às sextas-feiras das 14 às 17 e na Aceiceira às quartas e quintas-feiras das 14 também às 17, e que o médico que iria assegurar este serviço era o Dr. Horta Marques. Entretanto, no dia 5, portanto no dia seguinte, recebi nova informação dizendo que tinha havido um lapso e que o Sr. Dr. Horta Marques só poderia começar a assegurar o serviço no dia 10 de abril. Esta solução, portanto, não substitui, como já disse, na íntegra aquilo que estava a ser feito nestas extensões, portanto reduz quase para metade o número de horas da presença dos médicos. É dito que está-se a fazer algum esforço da parte do ASES para, através de nova contratação, repor os horários anteriores, e pessoalmente espero que efetivamente isso venha a acontecer. Em qualquer caso, houve esta evolução.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está em risco o acesso de viaturas dos bombeiros ao logradouro da Rua da Cascalheira. A recente construção de um imóvel naquela rua, obra que ainda está a decorrer, fechou o acesso mais amplo àquele espaço, restando agora uma pequena entrada que não tem as dimensões necessárias para a passagem da maioria dos veículos de bombeiros. Pedro Marques, vereador dos Independentes por Tomar, voltou a chamar a atenção para esta situação na reunião de segunda-feira, onde sugeriu mesmo que a autarquia, como entidade responsável pelos bombeiros de Tomar, deve considerar a hipótese de adquirir uma nova viatura que permita o acesso àquele logradouro, embora os bombeiros tenham um veículo que passa, mas que não tem capacidade de água.
Eu agora falo na questão daquele logradouro na Rua da Cascalheira e que tem uma entrada na Rua da Fábrica, mesmo junto à sede do PSD, e que agora com aquele pé fechou. E se houver algum problema naquele logradouro, não temos hipótese de lá meter nenhum autocarro, autotanque. Não temos. Não temos. Mas eu quero alertar, isto tem a ver com as competências da Câmara ao longo dos anos que foram mudando, e o licenciamento daquele prédio nunca teve ido à reunião de Câmara. Porque na altura, lembro, como presidente anterior, alertei para o facto de terem que alterar o projeto e de a passagem ter dimensão para um autotanque. Ignoraram, aquilo está construído. Eu acho que a única solução que temos é encontrar, adquirir, se calhar, um meio de socorro em incêndio que tenha capacidade de passar aquele, ou seja, tenha uma dimensão menor que possa passar e mais, e que possamos lá dentro ter bocas de incêndio para depois poder trabalhar numa situação dessas. Porque se houver ali algum azar, não vale a pena, não é uma escada que passa um terceiro andar, que são quatro pisos com o resto do chão, que resolve o problema se houver ali qualquer complicação. Por outro lado, também não é agora que se vai alterar o projeto e o homem ter que demolir a obra e fazer nova obra. Na altura o assunto foi alertado. Não interessa quem foi, mas se for preciso depois eu direi quem foi. Mas acho que é uma situação que deve merecer nossa atenção e que deve ser prioritária, porque se daqui a amanhã houver algum problema qualquer, não podemos dizer que não tínhamos conhecimento da situação.
Rádio Web, a primeira a informar.
A NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém, em parceria com o município de Tomar, realizou nesta segunda-feira, no auditório da Biblioteca Municipal, um seminário formativo sobre projetos financiados para empresas. Foram dados a conhecer alguns dos mecanismos de apoio às empresas e empreendedores, nomeadamente o sistema de incentivos ao empreendedorismo e ao emprego, o sistema de promoção da eficiência no consumo de energia elétrica, o MOV, Formação à Ação, e ainda o Melhor Turismo, Formação à Ação. Este conjunto de projetos visam promover a reorganização, a inovação, a mudança e a qualificação dos recursos humanos em domínios considerados relevantes nas empresas, mas que dependem em muito de uma análise aprofundada, como revelava na altura Luís Roque, do NERSAN.
O objetivo é desenvolver as competências de gestão, as capacidades de gestão nos empresários. E depois também proporcionar formação aos trabalhadores decorrente da estratégia e da metodologia utilizada no projeto. Essencialmente, estes projetos de formação à ação têm quatro fases essenciais. Uma de diagnóstico, outra de implementação de um plano, de definição de um plano de ação, uma outra de implementação e a quarta de avaliação de resultados. O que é um diagnóstico? É exatamente, de acordo com a área em que a empresa está a participar, e aqui já está à frente, já vamos ver as áreas que existem na formação de ação, de acordo com as áreas em que a empresa está a participar, o objetivo é fazer uma análise SWOT à empresa. O que é isto na prática? É identificar as forças, as fraquezas, as ameaças e as oportunidades. E é em função disso, definir um conjunto de medidas que permitam melhorar aquilo que está menos bem na empresa, ou até melhorar ou manter aquilo que está bem já anteriormente. Logicamente, nem tudo estará mal, mas nem tudo estará bem. E esta é a fase essencial do projeto. Porquê? Porque isto é como nós vamos ao médico. Se dermos boa informação para o diagnóstico, o médico muito provavelmente consegue identificar qual é a doença ou o problema que temos e, em função disso, de identificar ou definir qual é que é, digamos, o remédio para isso. Nesta fase de diagnóstico é exatamente a mesma coisa. Portanto, o diagnóstico vai ser relativamente exaustivo. Porquê? Porque o consultor, que é uma pessoa externa à empresa, especialista dentro daquela área, para ajudar, tem que conhecer a empresa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Decorre esta semana, numa iniciativa da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, o primeiro de três roteiros de turismo cultural que se realizam no âmbito do projeto Caminhos. Esta primeira iniciativa, que tem por base o facto de a região ser atravessada por duas principais linhas ferroviárias do país, linhas que se convergem no entroncamento, e que tem como tema central a dança, é dedicada precisamente aos caminhos do ferro e começa nesta terça-feira. Pelo menos até domingo, dia 16 de abril, integra ainda 35 espetáculos a realizar em 5 concelhos da região, no caso Tomar, Abrantes, Entroncamento, Mação e Vila Nova da Barquinha. Como refere-se Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, esta iniciativa tem um enorme potencial de realização.
É necessário criar novos públicos, atendendo a que defendo aquilo que é a igualdade de oportunidades. Ou seja, uma criança ou alguém que vive em Lisboa tem muito mais oportunidades do que quem vive na nossa região. E, portanto, temos a obrigação de quem vive aqui ter essas oportunidades de assistir, de experimentar, de vivenciar, de se apropriar dos espaços. E a segunda questão, por falar em espaços, a segunda questão que eu acho muito importante neste projeto é precisamente as vivências, a experienciação, e estarmos em espaços, olhar para espaços de formas diferentes, ou seja, pensar um pouco out of the box. Terceiro, não posso deixar de referir aquilo que é a dimensão económica que o projeto também tem. Todos nós, no nosso território, pretendemos captar pessoas, não só para residirem, mas também para visitar o nosso território, e pretendemos que as pessoas fiquem mais do que uma manhã, uma tarde, um dia no nosso território.
Maria do Céu Albuquerque, a Presidente da Câmara de Abrantes, não esconde o agrado da participação do seu concelho neste projeto, uma iniciativa da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.
Se queremos que o turismo cultural, o turismo patrimonial, passe a ser mais do que um excursionismo na nossa região, temos que fazer investimento. E é disto que estamos a falar. É disto que estamos a falar. Porque, infelizmente, todos nós temos consciência de que quem chega hoje ao Médio Tejo vem porquê? Vem ver a janela do Convento de Cristo, vem ver, e só ver ao longe, porque ainda não podia ir dentro do Castelo de Almorol, ou vinha a Fátima ao Santuário. E depois, de uma manhã ou de uma tarde aqui, o que é que acontecia? Iam embora. E não é isso que nós queremos. Nós queremos ter um conjunto de atividades, de iniciativas, que sejam capazes de trazer as pessoas e de as manter por cá.
Vasco Estrela, o Presidente da Câmara de Mação, aborda a forma como o seu concelho participa também neste projeto.
Temos o espetáculo da Vara Bizarro, temos a Sopa de Nuvem, temos os workshops criativos e, portanto, temos uma expectativa, digamos, realista. Realista no sentido que, sendo a primeira vez que se realiza uma iniciativa deste género, estamos expectantes para ver como o público reage, para ver como os próprios artistas reagem, para ver como as pessoas, neste caso concreto do Conselho de Mação, que vão fazer parte dos espetáculos, do workshop, enfim, de toda a encenação que vai ser feita, como é que reagem. E, portanto, digamos que estamos com alguma curiosidade para ver como é que as coisas vão acontecer, como é que as pessoas vão reagir, e mais do que isso, em que medida é que poderá ser possível congregar vários públicos de volta desta iniciativa, que tem vários méritos. Como ainda há pouco as minhas colegas fizeram questão de referir, há muito aqui a ideia de chamar públicos diferenciados aos nossos territórios.
Mário Balsa, chefe do Gabinete de Presidência da Câmara do Entroncamento, também em declarações à ERD, deixa claro que o município tudo irá fazer para apoiar a iniciativa.
Desde o primeiro momento, quando o projeto foi lançado, que o nosso Presidente imediatamente integrou e tem desenvolvido os esforços para que se possa concretizar. Nós vamos ter 5 iniciativas principais no entroncamento, dirigidas à população, e onde esperamos que a população possa participar e fruir aquilo que é um projeto transversal, como foi dito há pouco pela Presidente Maria do Céu e pela Presidente Anabela Freitas, e que possamos desta forma trazer um conjunto de experiências novas, de novos momentos para que as nossas populações possam fruir e possam apreender um pouco daquilo que é a cultura que se vai fazendo no nosso país.
Por sua vez, Ricardo Honório, vereador da Câmara de Vila Nova da Barquinha, abordou também para esta participação do seu município nesta iniciativa.
Barquinha, vamos caminhando, já iniciámos o trabalho para os percursos com a artista Marina Palácio, que tem feito um trabalho tanto com os alunos das escolas, bem como da Universidade Sénior, e temos os percursos preparados. Já fizemos hoje uma visita onde experimentámos um bocadinho desse caminho, e esse percurso será feito durante o período do evento de todas as manhãs. Depois iremos começar com o espetáculo dos Bases Candeeiros na Sexta-feira Santa no Castelo Amorol, com esse lindo e perfeito pano de fundo na sexta-feira. Iremos para um espetáculo no sábado de Aldara Bizarro, com o movimento, também com uma integração comunitária, com elementos da Escola de Dança de Vila Nova da Barquinha. E iremos terminar no domingo com um espetáculo no Centro Cultural do Teatro do Ferro, com o solo S do Teatro do Ferro.
Iniciativa que pode então ser consultada em detalhe em termos de programa e participações no site da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e que se vai desenvolver, como referimos, ao longo dos próximos dias. Uma iniciativa que vai incluir ainda os ciclos da água, a realizar em julho, com música, e o ciclo da pedra, em outubro, com teatro, envolvendo assim, pela primeira vez, os 13 municípios do Médio Tejo, num único projeto cultural, e que este ano terá ainda, então, esses outros dois momentos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Realiza-se neste próximo fim de semana e também na próxima segunda-feira as festas do Conselho de 2017, Festas de Constância. O programa é vasto e integra múltiplos concertos, o Grande Prémio da Páscoa em Atletismo, a caminhada, a aula de zumba, mostras nacionais de artesanato e de doces sabores, a tarde folclore, exposições, ruas floridas, uma tenda jovem, um espaço para crianças e as tasquinhas de gastronomia típica constituem assim um vasto conjunto de atividades que integram o evento. O ponto alto dos festejos terá lugar no dia do Conselho, segunda-feira de Páscoa, 17 de Abril, com as cerimónias religiosas, das quais se destacam a missa, a procissão em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem e as bênçãos dos barcos nos rios Tejo e Zêzere e ainda das viaturas na Praça Alexandre Herculano. Nesta altura, fruto da grande afluência de viaturas à vila, surgem as habituais dificuldades com a circulação e o estacionamento. Uma realidade a que o município está atento. Como refere-se Júlia Morim, o objetivo das medidas que vão ser colocadas em prática, entre elas o encerramento da ponte, não agradando a todos, tem como objetivo ir ao encontro do maior número possível de pessoas.
O objetivo é sempre ir ao encontro dos interesses das pessoas, quer da população, quer de quem nos visita, quer dos expositores, quer dos comerciantes. Nem sempre as soluções boas para uns são boas para os outros. E, portanto, o que conta aqui é conseguir articular com a Guarda Nacional Republicana e com os bombeiros, porque não nos podemos esquecer que um estacionamento ou um carro mal estacionado pode impedir, numa rua estreita, que uma ambulância chegue à casa de uma pessoa que esteja doente. Portanto, esta articulação com a Guarda Nacional Republicana, não só a nível do nosso posto, mas também a nível do destacamento de Abrantes e com os bombeiros, é feita com bastante rigor. Neste caso concreto do encerramento da ponte, naturalmente que há alternativas que foram pensadas e que serão bem sinalizadas. Portanto, ninguém que venha da margem sul fica impedido de chegar à vila, porque pode, sem pagar portagem, entrar na A23 e sair neste nó. Portanto, é um esforço, de facto, acrescido, mas acho que é uma situação que se resolve.
Condicionalismos à circulação de trânsito por alturas da realização das festas do Conselho de Constância, festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, no decorrer deste fim de semana e também na próxima segunda-feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos para a nota do dia hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, a história do nosso país está, desde os seus primórdios, ligada à atuação e governança das populações locais, muitas vezes como forma de atenuar a existência de um poder central eficaz. Após o 25 de Abril, teve início um período de autonomia do poder local sem precedentes. Rompeu-se com décadas de centralismo e afirmou-se a importância do poder autárquico, democraticamente eleito. O poder local é, sem dúvida, o poder mais próximo dos cidadãos. Uma das mais significativas conquistas da democracia. A relação de proximidade entre autarca e comunidade é catalisadora de uma parte considerável do desenvolvimento, da melhoria da qualidade de vida e da maior justiça social que se verificou em Portugal nas últimas décadas. Não obstante, do muito caminho que ainda temos a percorrer. Nas minhas funções profissionais e políticas, tenho percorrido o país, de norte a sul, e em quase todos os concelhos tenho encontrado as infraestruturas e equipamentos capazes de proporcionar as condições necessárias ao bem-estar das populações, consequência do trabalho de proximidade das autarquias. Proximidade esta, que significa também uma responsabilidade acrescida e novos desafios para os autarcas para encontrar respostas às necessidades e anseios dos cidadãos. No futuro, as autarquias já não estarão tão focadas nas vias de comunicação, na construção de novos equipamentos e outras infraestruturas. Aliás, esse futuro já chegou. Vivemos no tempo do desenvolvimento sustentável, da criação de fatores de competitividade entre municípios e freguesias, da integração social de todos os cidadãos, desde o combate à pobreza, ao abandono escolar e à qualificação das pessoas, e da busca ativa do investimento. São estes princípios que devem nortear a atuação dos autarcas e delinear políticas locais. Acabou-se o tempo do investimento sem rumo, centrado na quantidade. Há que dar lugar à qualidade do investimento, apostar no conhecimento, na inovação e no ordenamento do território, fomentar iniciativas empresariais e a criação de novos postos de trabalho, criando condições para um crescimento equilibrado e sustentado. O mundo global em que vivemos está em constante e acelerada mudança. É um mundo mais exigente a cada dia que passa e que não perdoará àqueles que não se conseguirem adaptar a esta nova realidade. Não é tarefa fácil. É necessário o contributo de todos, como tenho vindo a dizer repetidas vezes. Cabe aos autarcas serem capazes de dinamizar e mobilizar. Se não formos capazes de reajustar prioridades, valorizar as forças vivas da nossa sociedade, coordenar esforços e competências, então todos perderemos. Acredito que os tomarenses têm essa capacidade. Tomar é sinónimo de terra de gente empreendedora desde o tempo dos descobrimentos. Há 600 anos atrás tivemos a coragem e determinação de desbravar novos mundos. Hoje, com a mesma coragem e determinação, seremos capazes de recuperar a centralidade, criatividade, dinâmica e inovação que durante séculos nos caracterizaram. No próximo dia 1 de outubro, nas eleições autárquicas, teremos na mão a oportunidade de honrar o nosso passado, de desafiar o presente e de acreditar no futuro.
Nota do dia no fecho das notícias com Tiago Carrão. Voltamos aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Até lá, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.